A viagem a Sri Lanka e Filipinas será a primeira de Francisco em 2015. A capital, Manila, será a porta de entrada para o Pontífice. E aqui se encontra a reportagem do programa brasileiro. Durante uma semana, vamos saber como os filipinos estão aguardando a chegada do Papa no próximo mês de janeiro e conhecer, de modo especial, o trabalho da Pastoral da Criança, que está completando 10 anos de presença no país. Mas antes de iniciar a nossa viagem, vamos conhecer um pouco das características das Filipinas, que constituem um dos maiores arquipélagos do mundo, com mais de 7.100 ilhas concentradas ao largo da costa sudoeste da Ásia, entre Taiwan e Bornéu. O país tem 100 milhões de habitantes, dos quais 18 milhões em Manila. As Filipinas representam uma exceção no Sudeste Asiático em particular e na Ásia em geral, pois cerca de 90% da população é católica. E como na maioria dos países católicos, paradoxalmente, a desigualdade é um aspecto marcante da sociedade. Luxo e lixo convivem lado a lado, num abismo gritante entre ostentação e degrado. Se para a lógica humana é difícil entender, para o espírito cristão, deveria ser difícil aceitar. Além das intempéries humanas, os filipinos têm que enfrentar as intempéries naturais. O arquipélago se localiza numa região sísmica com um registro frequente de tremores de terra e, de junho a novembro, de tufões. O de novembro do ano passado matou cerca de 10 mil pessoas, assolando a região de Leyte. Foi naquela ocasião que Francisco comunicou seu desejo de visitar as Filipinas para manifestar solidariedade ao povo. E logo após a catástrofe, o governo brasileiro também se mobilizou para ajudar a população, como nos explica o embaixador do Brasil junto às Filipinas, Jorge Ney de Souza Fernandes.
No caso da ajuda humanitária prestada quando aconteceu o desastre, o fenômeno do furacão Yolanda, Ryan, o Brasil optou por fazê-lo através das Nações Unidas. Então, foram doados 82 mil dólares para a FAO. Especificamente, o dinheiro veio carimbado nos três sentidos, nos três casos. Para a FAO, para a compra de sementes para os pequenos agricultores que tiveram suas propriedades destruídas, arrasadas pelo furacão. Outros 50 mil dólares para o órgão das Nações Unidas, a agência que cuida de refugiados. E outro para as crianças, que é um drama em Tacloban, sobretudo, mas toda a ilha de Leyte, toda a ilha de Samar, porque muitas crianças ficaram órfãs, né? Ficaram completamente perdidas. Não se sabe até hoje o número de mortos, acho que não vai se saber nunca.
Esse dinheiro chegou ao seu destino? Qual é a situação hoje nessas regiões afetadas?
Chegou ao seu destino, porque esse dinheiro, como eu disse, foi canalizado para as Nações Unidas, né? São três agências das Nações Unidas. Então, nós trabalhamos junto com a ONU aqui. No nosso caso, isso é muito facilitado porque a representante residente da ONU é uma brasileira, muitíssimo competente, Luísa Carvalho. E então, nós temos certeza de que o dinheiro chegou ao seu destino. Agora, o problema está longe de ser resolvido. Por isso, não se sabe exatamente quantas pessoas morreram, talvez nunca se saiba. E a reconstrução é muito mais complicada do que a construção, né? Você tem que refazer toda uma cidade, toda uma economia que foi arrasada, não sobrou realmente coisa nenhuma em Tacloban e nas duas ilhas mais afetadas, é tarefa para muito tempo. E envolve também a burocracia, é complicadíssima. Os filipinos não usam carteira de identidade, não existe carteira de identidade aqui. Muitos filipinos pobres, muitos, 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 não registram os filhos. E para você receber a ajuda, você precisa ter uma certidão de óbito do parente que morreu. Como é que você vai ter uma certidão de óbito se você não tem a certidão de nascimento? Até isso é complicado. São pessoas, são cidadãos que procuram, nem a cidadania, que procuram a identidade hoje. Literalmente perderam a identidade.
De Manila, nas Filipinas, para a Rádio Vaticano, Bianca Fracalvieri.